Nós vamos conversar nesse momento com o assessor jurídico da MUSEP, Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, doutor José Benatti. Doutor Benatti, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer poder conversar com você e com todos os ouvintes. Estou à disposição para que a gente possa dialogar a respeito do assunto que você pretende colocar em discussão.
Bom, nós estamos acompanhando que as prefeituras nesse ano, em especial os prefeitos, estão trabalhando já preocupados com o fechamento do ano, lei de responsabilidade fiscal, aquela coisa toda. Mas mais do que isso, nós temos aí um ano eleitoral. E por ser um ano eleitoral, existem algumas medidas que precisam ser tomadas. A gente poderia dizer, doutor Benatti, que esse é um ano atípico para os prefeitos?
Ah, correto. Você usou a expressão clara para definir a situação do último ano de mandato nessa oportunidade para os prefeitos, né? Porque existe uma legislação que é aplicável a todos os administradores do seu último ano de mandato. Ela é aplicável tanto aos governadores, como o presidente da República, quando no último ano de mandato, e agora, como nós estamos no ano das eleições municipais, elas refletem nas administrações dos municípios.
Doutor Benatti, a gente poderia dizer que os prefeitos ficam em muitos momentos, em vários momentos, até impedidos de fazer investimentos, contratações, conceder aumentos salariais, coisas do tipo?
Perfeito. Por ser um ano eleitoral, então, existem vedações de no mínimo duas ordens, além das vedações político-partidárias, que são aquelas que visam dá uma paridade maior ao pleito, é a expressão que sempre se usou da utilização da máquina pública em proveito de um candidato que possa ter o apoio da administração ou até mesmo do candidato à reeleição. Essas vedações estão previstas na legislação eleitoral, a lei eleitoral, a lei 9.504, que traz inúmeras vedações. E existem também vedações de ordem financeira, para que a administração, no seu último ano, possa entregar ao município, se for o caso, ou até mesmo em caso de reeleição, na prestação de suas contas, colocar o município em ordem, atendendo ao rigor da lei complementar 101/2000, que é a famosa lei de responsabilidade fiscal.
Certo. No que diz respeito a essa legislação que tange ao ano eleitoral, que começa a afetar as prefeituras por ser ano eleitoral, a partir de que mês a gente já começa a ter problemas ou pelo menos a ter restrições, doutor Benatti?
Olha, da realidade, nós até temos feito através da assessoria jurídica da MUSEP, um sistema de boletins informativos que estão no site da MUSEP, já passando informações este ano para os prefeitos, porque desde o dia 1º de janeiro já estão vigorando algumas proibições para a administração municipal neste ano de 2012, por ser o ano eleitoral. Um exemplo que pode ser colocado, que a partir do dia 1º de janeiro, por exemplo, há uma vedação que vem do artigo 73 da lei eleitoral e também de uma resolução do TSE, que estabelece regras para distribuição, por exemplo, gratuita de bens, valores e benefícios aos cidadãos. Então, já na distribuição e no atendimento à população, a partir de 1º de janeiro, este ano é diferente dos anos anteriores.
Certo. Exemplo, doutor Benatti, só para o ouvinte entender, um exemplo desse claro. Tipo de doação que às vezes ocorre e não pode ocorrer nesse ano.
Olha, na verdade, qualquer tipo de programa social, vamos dizer, própria cesta básica, atendimento ao cidadão em questões dentárias aí, de socorro, a respeito também de alguma situação que ele precise para atendimento de passagem, para atendimento de excepcionalidades de saúde, não aquelas comuns do atendimento que a administração pública está colocada. Então, na realidade, como funciona isso? E para este ano é preciso que o administrador se atenha, quer dizer, que só faça atendimento dentro dos programas sociais que já vem em andamento no município. Eles têm que estar previstos numa lei e esses programas terão que ser executados já dentro da lei que está prevendo e que sejam continuidade de programas que vinham já sendo executados em anos anteriores. Então eles têm que ter uma previsão legal, uma lei específica para isso. A maioria das prefeituras tem seus programas sociais, é bom a gente explicar bem isso. E também tem que ter dotação orçamentária já prevista na lei orçamentária anual, que foi votada o ano passado.
Certo.
E uma novidade nessa história, só para completar, é que nesses casos é possível o Ministério Público Eleitoral acompanhar a execução desses programas. Quer dizer, a lei foi uma mudança que houve pela Lei 11.300, que foi de uma mini reforma eleitoral já em 2006, de que esses programas, ainda que previstos, eles podem ser acompanhados pelo Ministério Público Eleitoral.
Correto. Bom, e no que diz respeito a obras, o que muda nesse ano?
Não, as obras mudam, na verdade, o repasse dos recursos públicos, que tem que ser feito ainda no primeiro semestre. Então, repasses de verbas a fundo perdido, por exemplo, seja do governo estadual quanto do governo federal, na realidade a legislação fala que no dia 30, a partir de 30 de junho, ficam vedados os repasses dessas verbas, que na verdade são as famosas emendas, por exemplo, que são feitas pelos deputados e que contemplam os municípios. Acontece que não é só a questão de até o dia 30 de junho ser feito o repasse. Na realidade, há uma exigência de que, a partir do dia 1º de julho, o recurso já esteja disponibilizado, que a licitação já esteja realizada e que a obra já esteja iniciada, para que possa haver a continuidade da remessa dos recursos para os municípios. Esses recursos oriundos de emendas ou programas do governo que sejam de fundo perdido. Aqueles famosos recursos que vêm para a construção de obras,
certo,
que normalmente os municípios recebem.
Isso significa, doutor Benatti, que se o prefeito não conseguiu começar a obra até o dia 30 de junho, ele não começa mais nada esse ano?
Ah, o ano, infelizmente, isso para a população, até se por um lado visa dar paridade ao pleito eleitoral, fazer com que prevaleça o princípio da igualdade, de que a administração pública não possa favorecer a um possível candidato de sua preferência, por outro lado, ele cria embaraços administrativos, porque, na realidade, reduz o ano a basicamente 6 meses, a metade, porque até o dia 30 de junho, ou no máximo que seria, vamos contar, o 1º de julho, já esses recursos teriam que estar disponibilizados, licitação realizada, e, como eu te falei, a obra já, pelo menos, iniciada, para que possa continuar daí a remessa desses recursos. Então o prefeito esse ano tem que correr muito, viabilizar essas obras no primeiro semestre, deixar tudo legalizado, formalizado, para que ele possa receber os recursos no segundo semestre.
Bom, existe também uma preocupação com a visibilidade do gestor, né? O gestor tem que tomar cuidado se, por exemplo, tiver uma inauguração de obras no segundo semestre.
Perfeito. Bom, veja bem, o que acontece no ano eleitoral? Como eu te falei no início, nós temos as condutas que são vedadas pela legislação eleitoral e temos as condutas que são vedadas pela lei de responsabilidade fiscal. Entre as condutas vedadas pela legislação eleitoral são inúmeras, né? Mas que estabelecem regras para, além dessa distribuição de programas sociais para as obras, estabelecem regras para contratação de servidores, realização de concurso, aumentos salariais, quer dizer, não mera recomposição do salário, mas aumento real aos servidores, que tem que ser as regras tanto da legislação eleitoral quanto da legislação da lei de responsabilidade fiscal. E aí, quando nós entrarmos para uma outra situação como essa que você colocou, por exemplo, que seria a presença do administrador, do administrador candidato, na verdade, né? Tem que haver uma distinção aí, né?
Certo.
O administrador que for candidato, por exemplo, ele está impedido de participar na inauguração das suas próprias obras e mais algumas outras vedações que são impostas a ele. Mas essa de a participação, comparecer às inaugurações de obras públicas, ele fica vedado nos 3 meses que antecedem o pleito.
Certo. E no caso, assim, como faz para como fazer para ter ou para garantir essa paridade na disputa eleitoral se, por exemplo, o prefeito não é candidato, mas ele tem um candidato?
Olha, a vedação, no caso de comparecimento às inaugurações, ela é direcionada especificamente ao candidato, né? Ao prefeito, ou estamos falando em prefeito, porque essa eleição é municipal, né? Ao administrador candidato. Agora, se o administrador colocar em posição de destaque também um eventual candidato que tem o seu apoio, a legislação poderá alcançar essa candidatura e poderá criar embaraços jurídicos que poderão levar, inclusive, até a cassação da candidatura, né? É uma
certo.
Representação eleitoral, porque seria indiretamente também o uso da máquina pública, se não em proveito próprio, em favor de alguém que tenha a preferência do administrador.
Bom, um último aspecto, doutor Benatti, e no que diz respeito ao fechamento do caixa, porque tem que fechar com tudo certinho, né? Mas o que significa fechar o caixa com um orçamento, com tudo acertado? Significa que não pode deixar dívida alguma? Que tipo de dívida não pode deixar para o sucessor?
Isto, as dívidas que não podem ser deixadas são o que nós, para uma melhor compreensão, seriam as chamadas dívidas de curto prazo. Que seriam as dívidas com fornecedores, por exemplo.
Tipo aquele sujeito dívidas... que... Tipo aquele que fornece o pãozinho, o papel para a Secretaria de Educação.
Correto, exatamente. Esse é o artigo... O que diz isso aí? Isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 42. Ele fala que é vedado daí o administrador contrair nos dois últimos quadrimestres, quer dizer, nos oito últimos meses do seu mandato, qualquer obrigação que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, ou que ele deixe parcelas para o ano seguinte, mas que para essas parcelas, se eventualmente ele deixar, ele deixe recursos suficientes para pagar essas parcelas. Então, acabou. Isso já vem desde o ano de 2000, né, quando foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, acabou aquela velha situação de você deixar uma enormidade de fornecedores sem receber para que o sucessor fizesse o pagamento. Isso implica, inclusive, em crime, existe uma legislação criminal a respeito do descumprimento dessas normas, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além
certo.
Do que pode implicar na reprovação das contas do prefeito.
Bom, quem não cumpre isso tem a conta reprovada e pode ter problemas...
Na área criminal.
Na área criminal, né?
Criminal, exato. Assim, só para complementar esse assunto,
fica
tá claro, evidentemente... E aí não estão previstas as chamadas dívidas, que são chamadas na indenização pública de dívidas fundadas, e que nós chamamos, no entendimento comum, de dívidas de longo prazo. Por exemplo, os financiamentos que são contratados junto aos órgãos que oferecem recursos aos municípios. Nós temos no Paraná, por exemplo, a Agência de Fomento, o Banco Mundial. Esses financiamentos, eles podem ser contratados e podem ficar para administrações futuras, desde que eles tenham tido todo o atendimento às normas que regem os financiamentos de longo prazo. Passou pela Câmara, teve aprovação do SCN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, etc. Então, esses financiamentos, eles estão dentro da capacidade de endividamento do município e eles podem passar de um mandato para o outro sem problema nenhum. Agora, voltando a repetir, as dívidas de curto prazo com fornecedores, essas é que têm a vedação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tá certo. Bom, doutor Benatti, eu gostaria de agradecer os esclarecimentos do senhor aqui na CBN. São fundamentais, inclusive, para o ouvinte, para o eleitor, né, para que ele possa acompanhar o seu gestor e entender mais sobre como funciona esse último ano, né, das administrações públicas, que, como a gente disse, é um ano atípico, né, e que traz mudanças, aí, inclusive, do ponto de vista de como gerenciar o município, gastar com publicidade, coisas do tipo. Doutor Benatti, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Uma boa tarde ao senhor.
Obrigado, e eu quero só deixar, ao encerrar, para você a certeza de que dentro da AMUSEP, onde nós temos 30 municípios que fazem parte da nossa associação, nós estamos tentando buscar a melhor situação possível para o cumprimento da legislação, para que nenhum dos prefeitos da nossa associação esteja desinformado a respeito das suas responsabilidades e obrigações decorrentes deste ano eleitoral, para que eles possam ter nos seus municípios um pleito em que a disputa transcorra na maior normalidade e que aqueles que estão encerrando seus mandatos tenham suas contas regularmente aprovadas e o que eventualmente venha a disputar uma reeleição possam fazê-lo com a certeza de que, se eleito forem, vão assumir sem maiores problemas para a sua candidatura. Um grande abraço, muito obrigado a você e aos ouvintes da CBN.
Doutor José Benatti conversou com a gente, ele que é assessor jurídico da MUSEP, falando sobre esse ano eleitoral, que é um ano atípico, né, para o gestor público.